No ar, Viva Maria. Apresentação, Mara Regi.
O Brasil vive hoje um momento crucial na vida de sua jovem democracia. A fase final do julgamento da presidenta Dilma Rousseff, primeira mulher eleita ao cargo máximo na escala de poder de toda e qualquer nação, a presidência da República. Até onde se espera, o processo deverá ter seu resultado anunciado já na próxima quarta-feira. E até lá, Viva Maria estará aqui ouvindo as vozes da história. Pessoas como a escritora Mary Del Priore, que é ex-professora de História da USP e da PUC Rio de Janeiro, pós-doutorada na Escola de Ciência Social de Paris. Seja muito bem-vinda ao nosso Viva Maria, Mary, tudo bem?
Olha, um grande prazer estar falando com os ouvintes do Viva Maria nesse momento, nessa semana, momento de reflexão para todas nós mulheres. Mas eu acho que valeria a pena talvez rememorar um pouco essa longa trajetória da luta das mulheres na política brasileira.
Sim.
Isso desde o século XIX, talvez os ouvintes não saibam, mas no início do século XIX nós já temos mulheres como Nísia Floresta, que foi uma grande pensadora brasileira, uma grande professora, que se preocupava justamente com o fato de que as mulheres brasileiras deveriam se educar para poder conduzir suas vidas, para poder caminhar na direção de uma liberdade que não fosse só de um voto, mas que fosse, sobretudo, aquela liberdade de se realizar.
Pois
a gente já vê que as mulheres estiveram envolvidas com política também ao longo do processo de abolição, sobretudo no Nordeste brasileiro, Ceará, Amazônia, tendo que se orgulhar que nós tivemos contingentes de mulheres, jornalistas, pianistas, artistas, vocacionadas para a luta pela libertação dos escravos, escreveram, compuseram, dançaram, cantaram em prol justamente da alforria de muitos escravos. E também no movimento republicano tivemos várias mulheres que se não inspiraram, participaram ao lado dos seus companheiros também, através do jornalismo, sobretudo da pena das ideias republicanas.
Ou abre alas, Chiquinha Gonzaga.
Exatamente, várias mulheres. Depois, meu Deus, na época do golpe militar, toda a participação, enfim, de congressistas, de senadoras, mulheres que foram perseguidas, a própria Dilma Rousseff foi vítima do golpe militar. Era um momento, é bom que se lembre, eu como historiador, permitindo sempre a obrigação de mostrar os dois lados, né?
Sim.
E que nós tivemos muitas mulheres sendo perseguidas, sendo torturadas, mas havia um contingente importante de brasileiras que lutava justamente do outro lado, quer dizer, grupos associativos, redes de mulheres, né, que achavam que o comunismo era terrível, né? Se nós lembrarmos aí o pós-guerra, Cortina de Ferro, Guerra do Vietnã, Cuba,
Guerra Fria,
tudo isso assustava muito a classe média brasileira, e nós tivemos realmente contingente de mulheres engajadas do outro lado. Então, a participação da brasileira na política, ela é um fato. Agora, é bom que se lembre que é um fato de mulheres educadas, assim como foi o movimento feminista nos anos 80, que chega nas universidades através de mulheres letradas, de mulheres educadas. E o Brasil não são só as mulheres educadas e letradas. Eu moro numa região rural, onde o nível educacional das mulheres é muito baixo e elas estão muito, muito preocupadas com a sua situação econômica, o que virá depois, até o final do ano, da situação financeira dos casais, do endividamento crescente que esses casais têm, da falta de emprego, da falta de perspectiva. Então, nós estamos realmente vivendo uma ressaca muito grande. Isso, eu diria, não é só um fato político, é um fato psicológico que está abalando esse país. E eu acho que as mulheres, mais uma vez, como tantas outras, né, elas vão se erguer das cinzas, porque elas são responsáveis pelas suas famílias, elas irão lutar, elas voltarão, muitas delas terão que dar passos atrás, abandonar seus empregos para fazer trabalhos domésticos em casa, como tanto foi realizado no início do século XX, né? Comida para fora, aluguel de quarto, costura, é como
Sim.
se nós estivéssemos realmente retroagindo justamente para poder sair dessa situação econômica dramática na qual estamos.
Uhum.
E eu acredito que as mulheres não se sintam, como você já mencionou em outras oportunidades, em outras entrevistas, né? Elas não se sintam atraídas pela política, porque a política vem sendo, não só no Brasil, mas no mundo todo, desacreditada, há uma falta de líderes, há uma falta de projetos. Mas eu acho que as mulheres brasileiras sempre encontraram, e eu poderia dar inúmeros exemplos aqui, desde o período colonial, na liberdade econômica, na atividade econômica, o meio de caminhar com as próprias pernas, sustentar as suas famílias, educar as suas famílias e construir para os seus um futuro melhor.
Então, Mary Del Priore, você acredita que o impacto da deposição de Dilma Rousseff, que apesar da defesa que ela própria se arvora agora a fazer, está sendo encarado como uma coisa dada, né, sem volta?
E eu acho que as mulheres refluíram, quer dizer, nessa participação política. Não é absolutamente o caso de Dilma Rousseff, que é uma mulher de mãos limpas, é bom que se diga isso, é uma mulher correta, sobre a qual jamais há de pairar qualquer dúvida de enriquecimento ilícito, pessoal, longe disso. Mas a política, se olharmos para trás, o número de mulheres de todos os partidos envolvidas em falcatruas, em corrupção, eu já tive a oportunidade de dizer que se há alguma igualdade que foi conquistada na vida política brasileira, foi a igualdade de roubar. Porque em vários escândalos, se nós olharmos para trás, volto a dizê-lo, em todos os partidos, né, nós temos mulheres envolvidas cada vez que há um escândalo de corrupção.
Então,
acho que isso afugenta a mulher brasileira. Ela é uma empreendedora, eu volto a dizê-lo, desde o período colonial, ela é capaz de tirar leite de pedra, ela é capaz de fazer milagre, e eu acho que a mulher brasileira, ela está esperando que a economia volte a se equilibrar, quer dizer, que as pessoas voltem a ter emprego, enfim, condições razoáveis de vida, para mostrar, através do seu trabalho, do que elas são capazes, né?
Certo. Agora, eu não poderia deixar de fazer uma provocação nessa entrevista com a nossa querida escritora Mary Del Priore, autora de mais de 47 livros, dentre eles, Do Outro Lado, a história do sobrenatural e do espiritismo. E a gente sabe o quanto o povo brasileiro é sedento, não é? Dessas misturas de crenças que vêm da África, da Europa, enfim. E aí eu gostaria de fazer justamente uma pergunta para encerrarmos nossa entrevista. Agosto, sabemos, é um agosto de tragédias na vida brasileira, principalmente no contexto da política, né? Tivemos a morte de Getúlio, quer dizer, o suicídio de Getúlio, a morte de JK, Reis e o seu neto Eduardo Campos, no mesmo mês, Jânio Quadros, e por aí vai, uma lista de interrupções que, sem dúvida, marcaram de uma forma muito dramática a vida brasileira. Você acredita que, à luz do sobrenatural, esses espíritos estariam aí corroborando esse momento, ou de alguma forma participando desse momento da vida nacional?
Olha, para quem acredita, como eu digo, tudo é possível, e eles estarão aí sempre, não só em agosto, mas o ano inteiro. Né? O que eu acho é que o povo brasileiro ele tem realmente que acreditar, seguir trabalhando e não esquecer que a educação é a base de tudo. Nós temos que valorizar a escola, valorizar os professores, valorizar o estudo, e nós sabemos que aqueles que estudam, estudaram, para esses o Brasil será sempre melhor. Então nós temos que criar oportunidades para que todos os façam, estudem, se realizem, né? E aí certamente vamos ter, não teremos mais mês de agosto com tanto desgosto.
Que assim seja. Isola Mangalô três vezes e viva Maria!
Grande prazer de falar com você e com seus ouvintes. Uma boa semana para todos, coragem, vamos em frente.
Viva Maria, produção e apresentação, Mara Régia.
Uma produção EBC, Empresa Brasil de Comunicação. Distribuição Rádio Agência Nacional.